Vamos dar continuidade ao Evangelho no seu quarto capítulo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este capítulo fala profundamente em nossas vidas, porque se trata da reencarnação, que nós vimos é um conceito tido muitas vezes com palavras e formas diferentes, mas desde o princípio da humanidade. Sempre existiu com o homem. Inclusive, no cristianismo, até o ano de 553, a reencarnação era considerada, era aceita. Mas em 553, no segundo concílio de Constantinopla, ela foi banida por interesses dos dirigentes. Como a querer dizer, a partir de hoje não há mais reencarnação. E os filósofos antigos, portanto, muitos anos, mais de 1000 anos, 2000 anos antes de Jesus, já diziam que sem a reencarnação, o progresso é impossível. Então, nós vemos aí que é a reencarnação um meio através do qual se processa a evolução, o progresso. Nós vamos perceber que isso traz para nós uma visão diferente de vida, porque nós vemos nesta evolução natural do plano físico, evolução material, qualquer um de nós aqui de meia idade para cima, se começar a lembrar do seu princípio de vida, vai ver nos últimos 30, 40 anos, que houve uma modificação muito grande, uma melhora muito grande nas condições de vida, no bem-estar, as descobertas, melhorando a condição de vida, promovendo o bem-estar, são profundas. Nós estamos falando aqui de poucos anos. Mas se buscarmos a história antiga, nós vamos perceber uma grande evolução, uma grande melhora. Nós estamos falando do ponto de vista material. Processo de comunicações, que a princípio era feito com o quê? Com pessoas andando a pé ou a cavalo para levar as correspondências. Hoje, com um aparelhinho que cabe na palma da mão, num segundo nós falamos com o mundo todo. Então nós vemos na comunicação, no transporte, em todos os setores. Pois bem, se o nosso objetivo, o objetivo do ser humano, é evoluir, por que ficaríamos com essa evolução apenas no aspecto físico? E o espírito? Porque nós, espíritos, estamos usando um corpo material. Para quê? Para evoluirmos. Como este corpo também evolui, como fica o espírito? Também acompanha essa evolução, ou seja, a evolução do corpo físico é um reflexo da evolução do espírito. Então, embora ainda exista pessoas contrárias a esse princípio evolutivo, com grande destaque na Idade Média, onde nós podemos dizer que foi a Idade Negra da humanidade, onde as invenções, onde o progresso foi contido, foi abafado. Mas mesmo assim, com a Renascença houve um grande impulso na evolução. Pois bem, vamos direto ao item de hoje. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Quando perguntamos o que é família? O pai, a mãe e os filhos. Essa é a primeira resposta se perguntarmos para uma criança. Qual a sua família? O papai, a mamãe e meus irmãos. Mas se começarmos a raciocinar, nós vamos lembrar dos nossos avós. E os nossos tios? Vamos acrescentando elementos nessa família. Mas, por mais que nós estendamos esse conceito de família, nós ainda ficamos resumido em um pequeno número da família verdadeira. Por quê? Enquanto estamos aqui, alguns reencarnados, nós temos, muitas vezes, o dobro, o triplo ou quádruplo de pessoas da mesma família desencarnadas. Então, a família espiritual é formada por espíritos de uma maneira geral, que trazem os mesmos pendores, as mesmas tendências, a mesma maneira de vida. Eu disse de uma maneira geral, porque nós vemos na nossa própria família aqui que muitas pessoas destoam da maioria. Por que que isso acontece? Porque somos criaturas em graus diferentes de evolução. Então a reencarnação vai fortalecer esses laços de família. Por quê? Porque nós sabemos que não fomos criados no momento do nascimento da criança. Nós, espíritos, não fomos criados no momento da criação do corpo. Nós já existíamos antes. Nós sabemos que quando este corpo físico morrer, nós, espíritos, vamos continuar vivendo. E vamos poder reencontrar no mundo espiritual aqueles que foram objeto do nosso amor. Nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos companheiros de lida. Então essa vivência vai ter continuidade. Não só sabemos que do presente, da vida presente, sabemos que temos ascendentes, temos descendentes, que formamos uma família aqui, que ela vai ter continuidade, que o futuro vai continuar, essa vivência vai nos permitir esse trabalho evolutivo, esse trabalho de acertos, de reparos, para que haja a evolução espiritual de cada um. É uma evolução individual, porém, envolve um conjunto. Através desse conjunto, cada um de nós pode promover a sua evolução. E é essa visão de futuro que nos dá forças para superar as dificuldades do presente. Para sabermos que por mais difícil seja a vida, ela é possível de ser vivida. Que cada um que enfrenta as suas dificuldades, por piores que sejam, têm condições de suportar, têm condições de sair vitoriosos, têm condições de promover essa evolução no seu núcleo familiar. Se considerarmos a doutrina da não reencarnação, que prega a igreja, nós vamos perceber o quê? Não tivemos um passado. Partimos de um início. Então, nós, nossos pais, nossos filhos, começamos essa vida agora. Não trazemos nenhuma vivência. E o que é pior? Quando o corpo morrer, nós vamos para um lugar determinado. Se formos bonzinhos, para o céu, ou maldosos, para o inferno. Se existem essas penas eternas, cessa qualquer possibilidade de evolução. Você viveu alguns anos, outro viveu mais de 100 anos. O julgamento é o mesmo. O que que você fez, o que que o outro fez? Céu ou inferno? Agora nós perguntaríamos, o que uma mãe dedicada, amorosa, pode sentir-se estando no céu ou no paraíso? Qual a felicidade que ela pode sentir se ela sabe que tem um filho transviado que foi para o inferno? Qual a felicidade dessa mãe? Então não dá para aceitarmos ou para nos envolvermos com tal doutrina. Respeitamos, não estamos aqui para combater nenhuma religião, mas não condiz com o propósito evolutivo dado por Deus, que faz parte das leis naturais. Se formos ao materialismo, também pior ainda, porque nem início nem fim. Nascemos por acaso, não conheço meu pai, nunca convivi, quando morrer, acabou tudo. Então, nenhuma possibilidade de rever, de reencontrar. Com o panteísmo, que é outra doutrina, também não temos presente, e quando? Da morte, também nós vamos fundir ao todo universal. Cessa aí a individualidade, também não há possibilidade de continuação. Então, ficamos com a doutrina espírita, ficamos com a reencarnação, que nos permite a promoção dessa evolução, sabendo que enquanto nós estamos aqui encarnados, familiares nossos, que estão em condições melhores, evolutivamente falando, velam por nós, nos ajudam, nos protegem, nos intuem. Claro que temos que dar condições. Temos que dar ouvido a essas intuições. Temos que nos abrir para receber essa ajuda. E também sabemos que é permitido muitas vezes uma reencarnação em uma família equilibrada de uma pessoa retardatária, para que não fique para trás, para que receba a ajuda daquela família para evoluir. Pois bem, nós temos a nossa família constituída, nossa família espiritual. Mas nos nossos desregramentos, nós envolvemos com outras pessoas que não fazem parte da nossa família espiritual. Nós prejudicamos, nós abusamos. Claro que futuramente vamos receber em nossa família essa pessoa para resgatarmos, para devolvermos a ela aquilo que nós tiramos dela, seja financeiramente ou moralmente. Então, quando encontramos na família seres que destoam, podem ter duas procedências. Ou um indivíduo da família que é retardatário, claro que pela nossa evolução não homogênea, ou então alguém que foi permitido que reencarnasse na nossa família para que pudéssemos ajudar. Então nós vemos que a reencarnação fortalece. E ainda aqueles egoístas, não, mas não é possível. Se eu tive 50 reencarnações, no mundo espiritual eu vou encontrar 50 pares de pais, 50 esposas, um número proporcional de filhos, 50 sogras. Não é possível. Mas isto reflete o nosso egoísmo, porque ainda não estamos preparados para amar, como Jesus disse quando ele foi questionado, foi interpelado, quando estava reunido com seus discípulos, que a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora chamando-o. E ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu pai é minha mãe e meus irmãos. O que ele quis dizer com isso? Ele desprezava os irmãos, desprezava a mãe? Não. Ele quis nos dizer que a verdadeira família é a universal. Todos somos filhos de um só Deus. Todos somos irmãos. E baseado no princípio de que a família espiritual se renova, eu posso receber como filho um avô que foi maldoso, pode vir como filho do seu filho. Então não significa que cada vez nós temos um pai, uma mãe, um filho diferente. É a roda viva da família, onde alguns desencarnados, outros encarnados, vão se renovando nesta vida para o aprendizado. Que Deus os abençoe.